dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa.
Oi, gente! Vamos começar mais um episódio do podcast sobre comidas típicas brasileiras. E o convidado de hoje é um alimento brasileiro que fez grande sucesso pela boca da Joelma. E ainda assim, muitos brasileiros não o conhecem, o tacacá.
Bom, o tacacá, ele, até por não ser muito conhecido aqui na nossa região, né, ele é um prato bem peculiar que é consumido em algumas localidades da região norte do Brasil. Então, ele está presente em vários estados de lá, como Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, mas principalmente no estado do Pará, que é inclusive citado na música pela Joelma, né, que é a cidade natal dela. Mas aí vem a questão, o que exatamente é o tacacá? Falando assim, para quem nunca viu, nem nunca viu foto, é meio difícil de imaginar, até meio estranho. Mas o tacacá, ele é um caldo que é feito da mistura de tucupi com goma, que são dois produtos extraídos da mandioca. E ele sofre acréscimo de outros ingredientes, como jambu, camarão seco, pimenta e outros temperos. Então, para quem não sabe, o jambu, ele é uma planta famosa pela cachaça que adormece a boca. Então, já dá para ter uma ideia de como é a sensação do prato, né? E além dele, como eu já citei, a gente tem o tucupi, que é um sumo extraído da raiz da mandioca brava, depois que ela foi descascada, ralada e espremida. Então, se você deixar esse líquido descansando, o caldo vai se separar do amido. E esse caldo vai ser o tucupi em si, e o que se separa é a goma. E os dois são usados na preparação. Então, normalmente, esse prato ele vai ser servido numa cuia com uma cestinha de palha. E quem come ele, quem já comeu esse prato, descreve como um mingau que tem uma acidez inconfundível e que provoca formigamento na boca. E, além disso, ele também é considerado um dos representantes brasileiros do sabor umami, que é meio desconhecido, né? Agora, qual será a origem desse prato? Considerando todos esses ingredientes e sabores, dá para se ter uma ideia, né, Ana?
Boa pergunta! Isso dá sim! Na verdade, vocês sabiam que a origem do tacacá é alvo de muitas controvérsias? O que é certo mesmo é que o tacacá se origina de um prato indígena chamado manipoi, que é muito semelhante ao tacacá, sendo uma mistura de tucupi, de beiju de mandioca esmigalhada e de suco de frutas, saboreado quente. Também vemos origem indígena na cuia, onde ele é servido, no uso da mandioca brava, na composição de tucupi quente junto com carnes e peixes e no próprio nome do tacacá, que vem do tucupi veicular da Amazônia. Mas uma das controvérsias presentes é se esse prato é típico de nativos do Pará ou da Amazônia, como sugere seu nome. O fato ele é ainda discutido, mas o fato é que ele está presente mais fortemente no estado do Pará, como foi dito antes pela Bia, influenciando o turismo desse estado. Outro conflito envolvendo a origem do tacacá se deve à presença de elementos portugueses e africanos, como o árabe do Mediterrâneo e o camarão, sendo o camarão, inclusive, invitado por muitas tribos indígenas do norte do Brasil, por ser associado ao azar na caça e na pesca. Essa mistura de elementos pode ser explicada pela situação de escravidão na qual muitos indígenas sofreram, sendo levados para estabelecimentos do litoral, como para a cidade do Belém, entre os séculos 18 e 19, que teria sido responsável pela junção de elementos indígenas com de elementos de outros habitantes dessa cidade. O fato é que a origem... que essa substituição de carnes e peixes dos pratos indígenas pelo camarão trouxe a esse prato dois sentidos muito importantes. O primeiro é um sentido econômico, onde a gente percebe a valorização das redes de troca que ocorreram no período colonial. O outro sentido é um sentido simbólico, onde a gente percebe uma distinção entre a versão dos nativos e a versão urbana. Essa miscelânea de ingredientes presentes no tacacá que é consumido hoje nos ajuda a perceber como esse alimento une o urbano às herências indígenas, onde apesar de notarmos diferenças, como no fato de os nativos consumirem esse prato de manhã, enquanto no meio urbano ele é consumido no fim da tarde, e dos ingredientes que a gente já citou um pouquinho antes, a gente pode notar também essa presença da cultura indígena sobre o prato, presente não só nos ingredientes que o compõem, mas também nas formas de prepará-lo, mas também com o cuidado de quem o prepara, passando das mãos habilidosas dos nativos para as mãos igualmente cuidadosas das tacacazeiras. Aliás, parece que as tacacazeiras mostram muito importantes, não só na venda do tacacá, mas para manter presentes esses cuidados e heranças indígenas. Não é, Lari?
Isso mesmo, Ana. As tacacazeiras assumiram esse papel se tornando especialistas na venda e na produção do tacacá. Geralmente, como você disse, vendendo em pontos de rua no final das tardes. Essas mulheres são vistas como uma mãe para os consumidores, na qual se pode confiar, já que o tacacá tem um ingrediente que pode ser venenoso se mal manipulado, o tucupi. Vale ressaltar que a presença da mulher é forte, havendo mais tacacazeiras do que tacacazeiras. Isso se deve principalmente por ser uma atividade culinária que remonta a épocas em que a divisão do trabalho era bem delimitada. Mas esse fato é importante para levar as mesmas ao espaço público e trazer reconhecimento. Muitas tacacazeiras viram nessa preparação um meio para poder ajudar a criar seus filhos, para a sobrevivência da família e para adquirir bens. A busca por trabalho e renda parece unificar as experiências dessas mulheres tacacazeiras. Ainda há um caráter hereditário nos saberes que envolve o preparo do tacacá, os quais vem sendo transmitido entre gerações o legado das mais idosas, de modo que os sucessores herdam até mesmo o ponto de venda, conhecido como barraquinhas, e até mesmo a reputação. Em torno do tacacá se articulam diversas atividades, como a agricultura familiar dos produtos utilizados em seu preparo, o comércio desses produtos em feiras e mercados populares e, finalmente, a sua venda pelas tacacazeiras, tecendo assim uma extensa rede entre as tacacazeiras, produtores, feirantes e moradores da região, a fim de garantir qualidade aos consumidores e multiplicar a tradição amazônica. Assim, vemos o quanto essa preparação ilustra inúmeros saberes, técnicas e tratamentos para com o alimento dessas mulheres, extremamente cuidadosas, em que cada detalhe vira um truque e faz toda a diferença. Assim, em seu preparo, existe um jeitinho que só elas têm. É importante saber que o deslocamento dos pontos de venda da periferia para o centro da cidade estava relacionado com as medidas de revalorização deste prato, como sendo típico da região, o que resultou também no aumento de seu preço, né? Assim, vemos que um prato típico desse requer um cuidado especial na hora de ser feito e vendido, e nada melhor que um relato para exemplificar. Trouxemos, então, o de Dona Teodora, que nos revela seu processo de preparação. Eu compro a mandioca lá no Ver-o-Peso. O seu Moacir guarda a mandioca amarela para mim. Sabe, tem que comprar a mandioca amarela. A melhor vem do acará. Antes, ia duas vezes por semana no mercado ou mais. Também compro camarões, chicória, jambu, pimenta, tudo. Eu compro tudo no Ver-o-Peso. Eles já me conhecem. A minha comadre está lá. Escolha a mandioca. Moacir manda ralar no seu caititu para tirar o tucupi. É assim, rala, coloca a massa no saco e na prensa, viu? Aqui no mercado, só homens ralam mandioca. As mulheres ficam com vergonha, mas lá no interior, elas fazem. Eu ralava mandioca quando era moça. Chegando a casa, deixo descansar várias horas, até a goma ficar no fundo. Tem que tirar, sai suja, tem que lavar bem, até ela ficar branquinha. Depois, ainda tem que filtrar várias vezes o tucupi. Um prato feito com todo esse carinho e cuidado não deve ser tomado de qualquer jeito, não é mesmo?
Claro, Lari. O tacacá não é uma fast food. A pessoa, quando vai tomar, escolhe um ponto ou banca que vende e vai se sentar na cadeira que tá lá na calçada. Geralmente, no final da tarde, entre as 17 e 18 horas, famosa hora do tacacá. Detalhe, não se diz nem comer, nem beber, é tomar o tacacá. E, para então tomar o tacacá, a pessoa deve segurar a cuia com as mãos e levar até a boca. Cuidado que essa iguaria é servida muito quente, mas não se preocupe que é usada uma cesta na base da cuia para não se queimar. Nisso, a pessoa vai tomando em pequenas quantidades o tucupi misturado com a goma e eles não têm o costume de utilizar utensílios para pegar o jambu ou os camarões, pegam com a mão mesmo. Porém, atualmente, tem gente que prefere adotar o palitinho de madeira. E aí, o jornalista paraense chamado Raimundo Mário Sobral até ressaltou que é no tacacá que se conhece paraense. O legítimo jamais cometerá o sacrilégio de tomar tacacá com o auxílio de solerte palitinho. Agora, sabendo como se toma o tacacá, como é que se prepara a cuia? Primeiro, a tacacazeira vai colocar o tucupi e depois a goma, colocando o jambu por cima e finalizando com os camarões secos. Mas calma, você pode escolher as proporções e preferências que deseja, como colocar mais ou menos pimenta, mais ou menos goma e por aí vai. Mesmo tendo esse preparo bem específico, ainda gera dúvida. É uma sopa, um caldo ou uma bebida? Contendo muitos paradoxos, dizem que é uma bebida que se come, um caldo quente que refresca, uma especialidade do interior, mas que é especificamente urbana. E é nesse ambiente urbano que a maioria das pessoas vai tomar o tacacá. Como eu disse, existe a hora do tacacá. Em Belém, o costume é de se consumir no fim da tarde, depois daquele calor intenso do dia e da chuva que sempre vem, sendo um pouco antes do anoitecer, por volta das 18 horas mesmo. Tanto que a maioria das bancas começam a abrir só a partir das 17. E aí, aquele freguês entendido, fiel, que vai tomar o seu tacacá cotidiano, ele lembra direitinho da barraca que costuma ir, sabe o endereço, até mesmo o nome da tacacazeira. Porém, nem sempre ela lembra o nome do freguês. Geralmente, trata ou só como freguês, ou com algum termo mais carinhoso, que remete a um parentesco, como meu filho, minha filha, irmã. Assim, como a Lari disse, a barraca pode até ter passado de geração, mas a reputação e o nome permanecem. Porque nesse momento, o ponto do tacacá se torna um importante local de convivência para essas pessoas. Elas vão se falar, vão comer juntas, vão estar socializando ali e criando memórias muito boas. O tacacá se torna, além de um alimento, uma identidade. As pessoas têm um carinho especial pelo prato, faz parte do dia a dia. As barracas espalhadas pela cidade constituem lugares de encontro que reforçam a amizade e a sociabilidade enquanto se toma uma cuia de tacacá. Porém, tem lugares que tentaram dar uma gourmetizada nesse prato. Hoje, você encontra aqui em São Paulo restaurantes vendendo e não vai ser em uma barraca com uma tacacazeira. Teve a tentativa de elitizar. Restaurantes chiques que começaram a cobrar mais caro, ou até mesmo o uso dos palitinhos pode ser interpretado como querendo afastar as origens. Ai, vou pegar com a mão? Mas o que eu acho legal é que, por exemplo, no Pará, antigamente houve um distanciamento com as origens do tacacá quando ele foi para o meio urbano. Mas hoje, as raízes indígenas foram revalorizadas e o prato continuou sendo um elemento essencial da culinária paraense e amazônica. Então, ele é uma mistura entre o indígena, o urbano e o interiorano. Pode ser uma refeição simples que se come na rua, pode ser o quitute da elite local, ou pode ser uma curiosidade e até atração turística. Seja o que for, o tacacá é um marcador de uma identidade regional, sem dúvidas. E um prato que tem tantas relações interpessoais envolvidas não pode ser menos que essencial para a economia local, né, Moni?
Sim, exatamente. Então, além dele ser um elemento gastronômico cultural, o tacacá faz parte do sistema econômico desses lugares onde ele é comercializado e muitas famílias conseguem seu sustento pela venda desse alimento. E há alguns anos, o tacacá virou alvo de campanhas de revalorização por meio do turismo e de políticas públicas relacionadas com as recomposições urbanas. Ele foi até incluído na lista de produtos selecionados e inventariados pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E como a gente falou no início, né, o tacacá ele é reconhecido como um alimento típico e é muito importante, porque participa do processo de construção da identidade paraense e até mesmo amazônica. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu achei muito interessante que o tacacá está presente até mesmo nos comerciais de TV, dessas regiões onde ele é consumido. Ele serviu de modelo para uma escultura que abriga telefones públicos, né, que são os famosos orelhões, e existe até mesmo um bilhete de loteria com o nome do tacacá, que é o tacacá da sorte, que é uma telecena meio diferente, vamos dizer. E cabe ressaltar ainda que o tacacá está de acordo com várias indicações do Guia Alimentar, porque ele é feito com alimentos in natura e minimamente processados. A compra desses ingredientes geralmente é feita com pequenos produtores, né, o que movimenta o comércio local. E além disso, é um alimento que está muito ligado com a mensalidade, porque como a gente viu no início, quando dá 5 horas da tarde é a hora do tacacá, e muita gente corre para as bancas para comprar um tacacá e comer com a família ou com os amigos. Então, a gente pode observar como esse alimento, que é pouco conhecido por nós da região sudeste, né, é muito popular na região norte e tem uma importância enorme. E além disso, fica aqui nosso agradecimento a Joelma, a cantora Joelma, né, por ter enriquecido o nosso podcast de hoje com a música sobre o tacacá, que acabou dando pano para manga para a gente falar sobre esses assuntos tão interessantes. E esse foi o nosso Tacacast, nosso podcast de hoje. Obrigada, gente, até a próxima.